Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Você que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7, este é o programa Ponto de Vista, apresentado por Padre Crispim Guimarães, que vos fala nesse momento a partir do Estúdio 2, sobre temas importantes para a nossa sociedade local e temas globalizados, como é o tema de hoje, que é o autismo. Para falar conosco, aqui no nosso Estúdio 2 da Rádio Coração, nós temos o Dr. Enio, que é médico psiquiatra aqui em Dourados, da Clínica Mente Saudável, a Anne Souza, que é mestre em Educação pela Universidade Federal do Grande Dourados, também, e psicóloga na Clínica São Gabriel. A Nayara Brandão, psicóloga, que atende na Associação de Pais e Amigos dos Autistas da Grande Dourados, e a Jéssica da Silva Brito, que é estudante de Direito e também é uma das diretoras da Associação de Pais e Amigos dos Autistas aqui de Dourados.
Programa Ponto de Vista.
Pedimos desculpas, tivemos um probleminha técnico, mas já retornamos aqui com a nossa programação. E dentro dessa programação da Rádio Coração, estamos no nosso programa Ponto de Vista. Falávamos aqui com a Jéssica, que é uma das diretoras da Associação de Pais, né, e Amigos dos Autistas da Grande Dourados. E, Jéssica, nós estávamos falando que seus pais foram fundadores, um dos fundadores, né? E eu acho que paramos exatamente quando a gente começou a falar quando foi fundado e quem atende. Vamos retornar.
A criação da AGD foi em 2008, mas a sua constituição por meio de estatuto foi em 2010. A ideia da criação da AGD foi pela dificuldade no diagnóstico do meu irmão, dificuldade em receber tratamentos adequados aqui na cidade na época. Hoje meu irmão tem 14 anos, na época foi diagnosticado com 2 anos e meio, e ao chegar com o diagnóstico na mão, sem ter um caminho ao seguir, meus pais, então, junto com outros 2, 3 pais, eles sentaram, conversaram, viram qual que era o ideal que eles necessitariam para um futuro melhor para seus filhos, e assim foi criada a associação.
Uhum. Hoje essa associação, ela comporta quantos membros?
Atualmente estamos chegando ao número de 100 famílias, sendo que algumas famílias têm mais de um filho autista.
Ah, ok. E na associação os pais recebem um certo suporte psicológico? Como é que é feito isso?
A associação, ela trabalha com reuniões de acolhimento dos pais, tem alguns tratamentos para as crianças, e atualmente temos algum convênio, né, 2 convênios, que um deles nos dá o suporte de 2 psicólogas, sendo uma familiar.
Nayara é uma delas. Então a Nayara está aqui conosco, pode nos dizer em que consiste esse trabalho da psicologia com a pessoa que tem autismo.
Bom dia a todos. Atualmente estou trabalhando, né, nesse convênio da AGD e o SUS. Sou eu e mais uma psicóloga. Nós somos analista do comportamento, né? Tentamos fazer toda o máximo que a gente pode para essas crianças. Eu atendo 20 crianças nesse convênio, e a psicóloga familiar, ela dá o suporte tanto para a família associada como para a comunidade. Então ela está lá disponível para acolhimento, para professores, para pais, para estudantes que queiram saber do autismo, tenham dúvidas, tenham dificuldades. E aí a gente faz todo esse encaminhamento para o tratamento ideal.
Uhum. Você que trabalha, você disse que trabalha na identificação, seria isso? No trabalho de...
Eu já trabalho com as crianças e adolescentes diagnosticados com autismo, né? Aí, assim, tem várias que têm comorbidades, ou que têm um grau mais grave, outros mais leves. Então, essas crianças são encaminhadas via SUS e via GD. Eu já pego esses pacientes já, e trabalho com eles 2 vezes na semana, sessões de até 50 minutos aproximadamente. Então, eu tento orientar a família, escola, a casa, para poder preparar essa pessoa para esse ambiente, para a sociedade que não está preparada para ela, né?
Qual é a reação dos pais quando vocês começam a falar sobre isso, né? A mudança, se é visível, assim, depois de um tempo?
Sim, primeiro de tudo, esses pais precisam de acolhimento, né? Eles se veem muito perdidos. Até porque o autismo não é uma coisa igual para todos. Então, existem graus de autismo, existem as comorbidades, existem também a cultura familiar, existe todo histórico de vida. Então, eu pego eles muito fragilizados, né? Então, por isso a importância da associação e do psicólogo familiar para poder acolher toda essa demanda. A primeira coisa que eu faço é explicar o que é esse transtorno, porque muitos têm o diagnóstico e não sabem o que é o autismo, não sabem o que o filho tem, não sabe o que seguir, o que fazer. Então eu acolho esses pais, explico a importância tanto do tratamento como da dedicação familiar dos profissionais, como eles avaliarem, né, qual tratamento que o filho está tendo, eles questionarem os profissionais, estarem em cima, né? Então, esse acolhimento inicial é muito importante, porque eles se veem tanto fragilizados como perdidos e sem informação total sobre o transtorno.
Talvez você e o Dr. Wendy possa ajudar as pessoas. Esse diagnóstico, como é que é feito, né, para chegar a reconhecer essas características?
Em geral, os sintomas eles se tornam mais evidentes em torno de 2 anos e meio, máximo 3 anos. Embora sinais mais sutis já existam desde os primeiros meses. O que é assim, forte em relação a observar um diagnóstico, por exemplo, aquela criança, pequena, bebê, que ao mamar não olha nos olhos da mamãe, não tem uma interação maior com a mamãe. Ou então, isso é o que é mais frequente, assim, antes, além dessa criança pequena que parece que às vezes não está ouvindo, que não dá uma reciprocidade àquilo que se espera na interação que os pais estão colocando. Com o avançar, e aí 2 anos e pouco, é como se ela tivesse uma regressão, ou seja, ela começa a falar, ela começa a desenvolver e em determinado momento ela começa a regredir essas capacidades potenciais que ela estava desenvolvendo, parece que ela se fecha, então ela deixa de falar ou diminui muito o repertório da fala. A interação é menor, começa a ter um choro mais intenso, uma criança que se isola, que não tem uma interação social. Comportamentos repetitivos, se manter na mesma situação, repetindo, né, com estereotipias, com movimentos. A maioria de sintomas ela é muito diversa, mas em geral as características básicas são essas. O diagnóstico, na maioria das vezes, é feito nessa idade, 2 anos e meio, 3 anos.
E é importante falar que é só o psiquiatra que ele é capaz de dar esse diagnóstico, né? Então, assim, psicólogos, professores, outros profissionais, eles avaliam essas partes do desenvolvimento da criança e começa a apontar um possível diagnóstico e encaminha. Então, assim, como o autismo, ele afeta 3 áreas do desenvolvimento, né? Que é o social, a comunicação e os comportamentos. Então, o psicólogo, o fono, o professor, ele sempre vai avaliar disfunções nessas áreas do desenvolvimento da criança. Então, testes, avaliações, porque a comunicação, igual o Dr. Wendel falou, ela é afetada de maneira diferente em cada autista. Né? Então tem crianças de 2 anos que falam até inglês, mas tem um interesse restrito, só fala de um assunto, e tanto adolescente de 17 anos que não fala, não vocaliza, nem balbucia nada, sabe? Então a comunicação ela é afetada de várias maneiras, o social também e os comportamentos também. Então a gente vai avaliando isso e o psiquiatra fecha o diagnóstico.
Sim, por favor.
Não, só complementando, eu acho que é importante assim, a gente não se restringir ao diagnóstico. Ele é fundamental de fato, mas assim, o que faz diferença no espectro autista é a intervenção precoce. Ou seja, pela neuroplasticidade cerebral, pela capacidade de neuroadaptação do cérebro desenvolver, pelo estímulo para ele colocado, assim, quanto mais precoce é a intervenção, melhor é o desfecho, né? E às vezes a gente observa que as mães ficam ansiosas, de fato, gera extremamente ansiedade não tem um respaldo, poxa, não fecha todos os sintomas, a gente não fecha o diagnóstico. Independente de fechou o diagnóstico, não, intervém. Né? É o que eu digo sempre, a intervenção precoce com uma estimulação, com fono, com a psicóloga, não vai trazer prejuízo. Pelo contrário, né? Se lá na frente tu olha, não está no espectro, era um sintoma isolado, que bom, né? Mas enfim, não, o que eu quero dizer assim, ó, não se contentar com uma avaliação que diga, poxa, acho que não é nada, deixamos assim. Não, existem escalas de rastreio, escalas de identificação, testagem neuropsicológica, dá para aprofundar bastante o diagnóstico.
Agora, dentro disso, vocês já disseram que existem níveis, né? A criança que fala inglês, isso que tal. Então, tem níveis para poder realmente a gente classificar. Eu acho que o Dr. Endo chegou a salientar, né? Baixo, médio, alguma coisa assim. Quem, por exemplo, tem nível alto, que comportamentos a gente poderia ver? Os níveis mais leves, medianos, como é que isso a gente poderia classificar? Se é possível, né? Porque eu sei que há uma variedade. Uhum.
Então, na verdade, como o Dr. Wendel já falou, o transtorno agora ele não tem mais essa separação, não é mais o Asperger, que ele era considerado até talvez fora do transtorno, ele era um autismo de altas habilidades, né? Uhum. Agora a gente define o transtorno como leve, moderado e grave. Uhum. Então, assim, as três áreas do desenvolvimento que são afetadas, elas são afetadas de maneiras diferentes em cada indivíduo. Uhum. Então, assim, o que eu vejo nos autistas com um grau mais leve o que é mais afetado é a área social, o comportamento mais social de conversa, de saber desenvolver um assunto diferente. Eles têm muito interesse restrito. Agora, o autista mais grave, ele, todas as áreas deles são mais afetadas, tanto a comunicação como os comportamentos estereotipados e os interesses restritos, a hipersensibilidade sensorial. Então, o autista mais grave, ele também pode ter comorbidades que afeta mais ainda o diagnóstico, né, como TDAH, síndrome de Down. Então, o autista mais grave, ele é classificado como grave quando as áreas são bem afetadas, muito afetadas. O autista mais leve, ele tem a comunicação não tão afetada, só que é uma fala muito fixa, muito de um assunto. Os comportamentos deles são quase, quase considerado normal perante uma sociedade, só que tem pensamentos, tem interesses restritos e uma fala estereotipada.
Uhum. Quer completar, doutor?
É isso que a Nayara está dizendo, assim, o de baixa funcionalidade, em geral, ele é acompanhado com desenvolvimento intelectual atrasado, né? O de média funcionalidade, ele tem esses sintomas, acho que até um pouco mais clássicos. Com... Uhum. E o de alta funcionalidade, ele vai desenvolver alguma habilidade específica, muitas vezes em alguma área intelectual, porém com uma grande dificuldade de colocá-la em prática pela leitura social inadequada.
Isso, e como ele já falou do tratamento, então esse grau do autismo, ele pode melhorar. Então, se ele está lá em um grau um pouco mais grave, com intervenção precoce, com intervenções ideais, o autista, ele vai melhorando o grau, ele vai sabendo se colocar diante dessa sociedade, ele vai conseguindo se adequar a tudo isso e ele vai começar a aprender vários comportamentos que seriam tidos como normais. Então, ele vai melhorando esse grau. Por isso que é importante procurar o tratamento independente do grau, independente se tem ou não o diagnóstico.
Uhum. Uma criança depois de 5 anos que sem procurar compromete bastante a vida social dela?
Dependendo do grau, né, do comprometimento, mas uhum. Assim, de fato, quanto mais precoce a intervenção, melhor. A intervenção sempre é necessária, né? A estimulação sempre vai ser necessária. Por estar com 5 ou 6 anos e não ter tido a intervenção ainda, se faz naquele momento, né? Uhum. Importante é a busca.
Certo. Vamos falar com a Jéssica, né? Jéssica, você tem um caso em casa, né? Eu acho que é para as pessoas também compreenderem, né? Como é a dinâmica da vida de vocês com o seu irmão, né?
Olha,
você
a dinâmica,
como irmã, seus pais, né?
A dinâmica lá em casa, nós sempre brincamos que a gente vive o autismo, principalmente por ter montado uma associação e ter contato com o autismo diretamente. Mas em relação ao meu irmão, a vida cotidiana é totalmente transformada. É, você vive em função das necessidades daquela criança. É, a casa tem que ter adaptações, você tem que sempre ter uma rotina. Você não pode simplesmente sair assim. No caso do meu irmão, ele precisa ser avisado antes. Ele tem toda uma dinâmica de levantar, tomar um banho. Ele não sai sem tomar o banho dele. Para sair, ele tem determinadas roupas. Então, ele tem uma rotina específica. Por exemplo, gosto de comidas também. Então, a família realmente ela se transforma e começa a se adaptar a essa rotina da criança com autismo.
Uhum. A sensação, vamos tentar para ver se a gente transmite isso, porque deve ter muitos pais agora que estão ouvindo, né, e assistindo também pela nossa live, né, mas como assim, nessa transformação, como é que vocês se sentem dentro desse processo?
Olha, é muito instável. Acho que o susto do diagnóstico deixa a família transtornada, assim, sem rumo.
Uhum.
E aí, ao tentar se adaptar, você começa a perceber que também não é tão, tão difícil e tão escuro como você imaginava. Você, tendo um caminho para onde de diagnóstico, de tratamento, você começa a observar que aquela criança ela pode ter um desenvolvimento muito grande. Você começa a buscar esse desenvolvimento. Então, é satisfatório você ver que o seu irmão, que antes, no meu caso, não falava, hoje já tem a fala, que ele já está, ele vai para uma escola regular, ele fica o tempo todo na escola, antes ele ficava meio período, ele não ficava na carteira, ele copia do quadro agora. Então, esses pequenos avanços dão força para a gente continuar, porque o caminho não é fácil, mas é satisfatório.
Uhum. Nós precisamos fazer um breve intervalo. Estamos falando hoje sobre autismo, que é um tema que essa semana foi bastante discutido na imprensa nacional, né? Nós queríamos então trazer aqui com profissionais aqui da nossa região esses aspectos bem mais próximos de você. Você que certamente conhece alguma pessoa ou talvez até tenha alguém na sua família, então, para a gente poder interagir com o nosso público, levando informação.
Programa Ponto de Vista.